Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com dados de 2010 do IBGE, mais de 250 mil pessoas no Brasil são incapazes de enxergar. Outros 6 milhões de brasileiros possuem baixa visão, enquanto 29 milhões possuem alguma dificuldade permanente de enxergar, mesmo usando óculos. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Daniel Vitor Santos, professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, quais são hoje as principais causas de cegueira no Brasil?
Bom, isso vai depender da faixa etária, né? Mas no adulto, as principais causas são retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, o glaucoma e a catarata, né? A catarata é a mais frequente delas, é uma doença que tem a ver com envelhecimento. A retinopatia diabética é uma complicação microvascular do diabetes, então tem pouco a ver com a doença, com o descontrole da doença, que muitas vezes se faz sem sintomas e o paciente vai colher, por vezes, frutos de perda de visão mais tardiamente na evolução da doença. O glaucoma é uma doença de fundo hereditário, né? Alguns tipos de glaucoma são hereditários, é uma doença que é silenciosa e é perigosa exatamente por isso, porque é uma doença que vai causando uma perda progressiva da visão sem que o paciente tenha sintomas. Quando ele vai ter sintoma, já em geral, ele ou ela já estão na fase tardia da doença. E é uma doença para a qual a gente consegue uma doença que a gente consegue tratar, mas não consegue prevenir. Então, daí a importância de se rastrear o glaucoma. E, finalmente, a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença da qual a gente deve falar muito nos próximos anos por conta da mudança da pirâmide etária do Brasil. Com o envelhecimento da população, essa doença que é intimamente ligada à idade, né, e ela cursa com alterações degenerativas na retina, que é a parte do nosso olho que captura a luz e transmite e converte essa luz num estímulo elétrico que é transmitido pelo nervo óptico para o restante do nosso cérebro, para que a gente perceba a visão. Então, é uma doença que é degenerativa, ela tem um fundo genético, tem fatores ambientais também, é uma doença que pode, pelo menos em parte, ser prevenida.
E existe uma diferença entre a cegueira congênita e a cegueira causada por doenças como essas, professor?
Os bebês recém-nascidos, né, que acabaram de nascer, têm uma série de doenças, infecções congênitas, toxoplasmose, citomegalovirose, rubéola, sífilis, herpes, que podem causar lesões na retina, lesões nos olhos, desde a vida intraútero, né? Então, a criança já nasce com algumas lesões. Obviamente, ao longo da vida, algumas dessas doenças, toxoplasmose é um exemplo clássico delas, pode recorrer ao longo da vida e agravar aquele comprometimento inicial, de modo que algumas dessas crianças, sobretudo aquelas com quadros clínicos oculares mais graves, já nascem com alguma perda, alguma deficiência visual. Essa questão da cegueira congênita é um tema que a gente tende a evitar, porque ela cria para a gente uma falsa impressão de que não tem nada que pode ser feito. Sendo que, na verdade, a abordagem precoce dessas crianças é fundamental para algumas dessas doenças. É possível tratar, é possível reverter, em parte, essa perda, essa deficiência de visão. E muitas é possível proporcionar um desenvolvimento adequado da visão, de modo que muitas dessas crianças podem se tornar adultos ativos, sem nenhuma limitação. Então é muito importante essa abordagem precoce, né? Eu acho que para todas as condições que podem levar a essa perda de visão ou a deficiência visual, vamos chamar assim, na fase muito precoce da vida, a gente está falando de recém-nascidos. Então, entre essas condições que afetam, né, o bebê, infecções congênitas, como a gente comentou, são muito importantes. A retinopatia da prematuridade, que é uma alteração, uma doença que acontece na retina por um problema na formação dos vasos sanguíneos da retina. Então, isso acontece sobretudo em bebês prematuros. Então, com o advento, né, da melhora dos recursos aí para se tratar, e muitos bebês, mesmo muito prematuros, conseguem, infelizmente, sobreviver e se tornar adultos normais, parte deles pode desenvolver uma retinopatia bastante perigosa. Mas essa retinopatia, ela é perfeitamente prevenível e tratável quando detectada precocemente.
O senhor pode nos explicar o que é o glaucoma?
Exatamente. Bom, quer dizer, oportunamente a gente está no Maio Verde, né, que é o mês da conscientização sobre o glaucoma aqui no Brasil. O glaucoma é considerado uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico, né, que é aquela estrutura que vai capturar aquele estímulo da retina e levar lá para o nosso cérebro para fazer que a gente enxergue. Então, você tem um problema no nervo óptico, isso pode ameaçar a visão. O principal tipo de glaucoma é o glaucoma crônico simples, ou glaucoma primário de ângulo aberto. É um glaucoma, então, de 90% dos casos de glaucoma estão nessa categoria. É uma doença que que ela cursa com uma elevação da pressão intraocular. Então, a pressão no olho se eleva, mas ela se eleva na maior parte dos pacientes sem causar qualquer sintoma. Então, esse é o perigo do glaucoma. E essa pressão mais elevada, ela acaba levando a um dano progressivo no nervo óptico. E o nervo óptico vai perdendo esses neurônios e, com o tempo, isso vai causando perda de visão, vai causando escotomas, que são manchas escuras no campo da visão. Só que no glaucoma, o curioso é que essas manchas, elas são periféricas. Elas acontecem na periferia do nosso campo de visão. E, por isso, não são facilmente perceptíveis. Então, muitas vezes, o paciente mantém uma visão central boa, consegue enxergar, enfiar a linha na agulha até a fase tardia do glaucoma, mas já começa a ter dificuldade em andar, dificuldade em perceber objetos do campo periférico, dificuldade em dirigir, né? Então, é uma doença perigosa por isso, porque ela rouba a visão do paciente de forma silenciosa. E é uma doença que é, mas por outro lado, ela é passiva de rastreamento, né? É uma doença cujo principal fator de risco é a idade. Então, pacientes acima de 40 anos têm que se submeter regularmente a rastreamento de glaucoma, sobretudo aqueles que têm casos na família. Então, é uma doença em que a hereditariedade é muito importante. Existe também um fator racial e outros, né, outros fatores de risco ali associados, né? Ela não é prevenível no sentido de a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida para não ter glaucoma, mas por outro lado, quando detectada precocemente, ela é tratável e é possível estabilizar o glaucoma para que se evite essa perda de visão.
Agradecemos a participação do professor Daniel Santos. Amanhã, continuaremos a conversar sobre a catarata. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi realizada por Vitor Maia. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.